retomada do crescimento econômico. Investimentos em setores como indústria e construção civil crescem entre os meses de abril e junho.
Exportações em alta. Portos do país movimentam mais de 490 milhões de toneladas de mercadorias nos primeiros 6 meses do ano.
Conta de luz continua mais barata em setembro. A ANEEL mantém a bandeira verde pelo 6º mês seguido.
Sexta-feira, 26 de agosto de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite. Aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Roberto Camargo.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Os investimentos no Brasil tiveram um crescimento de 0,38% no segundo trimestre de 2016 em relação aos 3 primeiros meses do ano.
De acordo com o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que fez o levantamento, os dados apontam para o início da recuperação econômica no país.
O aumento nos investimentos, segundo o IPEA, foi impulsionado pela aquisição de bens de capital, como máquinas e equipamentos, que cresceu 11,72% no segundo trimestre de 2016, em comparação com os 3 primeiros meses do ano. Além da maior produção, contribuiu também para o resultado o forte crescimento da importação desses bens, registrado em junho. Para o professor de finanças Marcos Melo, os números são um bom sinal para a economia.
Junto com outros sinais que a gente tem acompanhado, é mais um reforço para poder mostrar, de fato, provavelmente nós estamos retomando um caminho de crescimento. Quer dizer, provavelmente a crise econômica deverá estar seguindo seus últimos passos.
A construção civil registrou crescimento de 0,5%. Segundo o coordenador do grupo de conjuntura do IPEA, José Ronaldo de Souza Júnior, esse é um sinal de que o setor está ganhando força. Ele destaca que o aumento nos investimentos deve refletir no Produto Interno Bruto de 2016, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país no período de um ano.
A economia brasileira, que teve um período de forte queda e prolongado de queda, começou a se recuperar, e essa recuperação ela tem se mostrado com mais clareza nos investimentos, que foram os que mais caíram durante a crise também. A expectativa maior é uma recuperação mais forte dos investimentos em infraestrutura, que deve começar, esperamos, a partir do ano que vem, com a retomada das concessões, das parcerias público-privadas, de atração de investimentos privados para esses investimentos em infraestrutura que são tão necessários para o país. Né?
A pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo IPEA é uma prévia do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais do IBGE, a ser divulgado na próxima semana, com indicadores do desempenho da economia no período. Reportagem Ney Pereira.
E com os sinais de crescimento na construção civil, os empresários do setor estão mais confiantes no futuro.
Com 13 milhões de trabalhadores, a construção civil tem um papel fundamental para a economia do país.
Um levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria mostra que os empresários preveem um cenário melhor para os próximos meses.
Hernando Silva estava há 2 anos desempregado. Era com a renda de um bico aqui, outro ali, que o pintor conseguia, com dificuldade, sustentar a mulher e os 3 filhos.
Estava cavando cisterna para poder me manter, você entendeu? Minha mulher fazendo os bolos dela. Aí eu peguei e falei, eu vou caçar emprego, fichado, vou resolver fichar, porque não tem mais condição não.
Depois de muito procurar, veio a oportunidade para trabalhar como um faz-tudo na obra de revitalização de um shopping em Brasília. Hernando é um dos 13 milhões de brasileiros que trabalham na construção civil, setor que vive expectativa de crescimento nos próximos meses. O otimismo foi constatado por uma pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, divulgada neste mês. De acordo com o levantamento, o desemprego na construção civil parou de crescer e a atividade parou de cair desde janeiro. Com isso, a confiança no setor aumentou, como afirma o gerente de pesquisa da CNI, Renato da Fonseca.
A situação na construção ela parou de piorar. E agora, os sinais é que o nível de atividade está começando a querer retomar o ritmo. Você não vê crescimento ainda, mas o que a gente acredita, principalmente com a retomada das concessões do governo, ou seja, a atração de investimentos privados para as grandes obras, provavelmente vai reacender a atividade nesse setor e vai acabar beneficiando o resto da população, porque é um setor que vem puxando também os fornecedores, seja de máquinas, seja de insumos para as obras.
A construção civil é a área que mais emprega trabalhadores de baixa renda em todo o país. O governo aposta no setor para acelerar a retomada do crescimento econômico e anunciou que vai concluir 2.000 obras inacabadas do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A prioridade será concluir obras de infraestrutura com custo estimado em até 10 milhões de reais. O governo anunciou ainda a retomada da construção de mais de 10 mil unidades do Minha Casa Minha Vida, destinadas a famílias de baixa renda que estavam paralisadas. Reportagem Natália Mello.
Voz do Brasil.
A movimentação de cargas nos portos brasileiros cresceu no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.
Foram movimentados ao todo 491 milhões de toneladas de mercadorias nos terminais públicos e particulares, aumento de pouco mais de 2%.
Entre os portos do país, o que teve a maior movimentação foi o de Santos, com cerca de 68 milhões de toneladas de carga no primeiro semestre deste ano. E entre as mercadorias transportadas, destaque para o chamado complexo soja, que inclui grãos e farelo. Foram mais de 17 milhões de toneladas embarcadas, uma alta de 11,4% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Em segundo lugar, ficaram as exportações de açúcar, com 10 milhões de toneladas e crescimento de 16,4% no período. O milho também se destacou, com uma alta de quase 40% e mais de 3 milhões de toneladas exportadas. Os dados são do levantamento da ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. A pesquisa revelou também um crescimento da navegação feita por rios brasileiros. Segundo a ANTAQ, foram transportados 17 milhões e meio de toneladas de mercadorias por esse meio no período entre janeiro e junho deste ano, 28% a mais do que no primeiro semestre de 2015. Eduardo Biagini para a Voz do Brasil.
As obras do Centro de Reabilitação de Pessoas com Deficiência, que estava sendo construído em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, vão ser retomadas.
Isso vai ser possível porque o Ministério da Saúde liberou a verba que faltava para a construção do espaço.
A construção desses centros de reabilitação pelo país faz parte do plano Viver Sem Limites.
O Ministério da Saúde liberou 4 milhões de reais para as obras que devem ser concluídas até abril de 2017, segundo a Prefeitura da cidade. Quando estiver pronto, o centro vai atender até 400 usuários por mês. Pessoas com qualquer tipo de deficiência vão poder receber tratamento de graça e com profissionais especializados, como explica o secretário de Saúde de Novo Hamburgo, Rodrigo Pacheco de Lima.
É um centro especializado em reabilitação, com 4 reabilitações. Reabilitação intelectual, motora, auditiva e visual. O nosso centro é o completo com todas as habilitações à disposição da população que vai estar procurando este serviço.
Esse centro faz parte do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limites, do governo federal. O programa tem 5 anos e já investiu desde a sua criação mais de 7 bilhões de reais em ações que envolvem 15 ministérios. 21 estados do país aderiram ao plano e já têm estruturas especializadas para atender essas pessoas. A expectativa é que o atendimento do município de Novo Hamburgo melhore muito com a chegada do centro, como afirma Rodrigo Pacheco.
Hoje o usuário entra num serviço nosso da atenção básica, ele tem ali a avaliação que ele necessita desse tipo de serviço especializado de reabilitação, ele é encaminhado aos nossos prestadores, até mesmo a própria secretaria tem alguns serviços que prestam isso. Com o centro, o que vai facilitar é a integralidade desse serviço e o fato de ter eles todos centralizados numa mesma estrutura com essa equipe multiprofissional.
Entre 2013 e 2016, foram habilitados em todo o país, 136 centros especializados em reabilitação de pessoas com deficiência e construídos outros 78. Reportagem Beatriz Amiden.
7:10.
A bandeira verde na conta de luz vai continuar.
A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou que a bandeira tarifária para o mês de setembro continua sem custo para os consumidores. Este é o sexto mês seguido sem valor adicional nas contas de luz.
O diretor da ANEEL, Tiago de Barros Correia, explica as razões para a decisão de manter a bandeira verde.
O primeiro fator que a gente pode atribuir é a melhoria do regime de chuvas do ano de 2016 em relação ao ano de 2015 e 2014. Então, com mais chuva, significa que a gente tem uma disponibilidade maior para produzir energética a partir das hidrelétricas, que são a fonte de energia mais barata. Outro componente que vale a pena destacar é que a demanda de energia elétrica, que é um item que também poderia ter levado a uma bandeira amarela, né? Porque quanto maior a demanda, maior a necessidade de energia, ela parou de cair no ano de 2016 e a gente que tinha uma previsão lá no começo do ano de que o mercado terminaria 2,5% menor do que começou, né? Uma queda na demanda, hoje a gente já prevê um crescimento de 1%. É uma notícia boa, significa que a atividade econômica e as famílias estão podendo consumir mais energia elétrica. Então, muito se dizia que precisava que a demanda continuasse baixa para poder ter bandeira verde, mas a gente verifica que com a política do setor de armazenamento e com o regime de chuvas, a gente já consegue bandeira verde mesmo com crescimento de demanda.
Por outro lado, a ANEEL alerta, é importante continuar economizando energia.
E para isso aqui vão algumas dicas. Tomar banhos mais curtos, de até 5 minutos, diminuir o tempo de utilização do ar-condicionado, só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for necessário, utilizar iluminação natural ou lâmpadas mais econômicas.
Termina na quarta-feira da semana que vem o prazo para os trabalhadores sacarem o abono salarial do PIS/PASEP relativo a 2014.
Tem direito a receber o abono no valor de R$ 880,00 os trabalhadores que ganharam até 2 salários mínimos por mês e trabalharam pelo menos 30 dias em 2014.
Os saques do abono salarial do PIS/PASEP podem ser feitos nas agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal ou nas lotéricas. Basta apresentar um documento com foto.
Quer saber se você tem direito ao abono salarial? Está disponível na página do Ministério do Trabalho na internet em www.trabalho.gov.br uma lista com os nomes de quem ainda não fez o saque.
Outra opção é ligar para o telefone 158. A ligação é de graça.
O governo federal modificou as regras que tratam do retorno ao trabalho de quem recebe o auxílio-doença concedido pelo INSS.
O trabalhador que não se considerar apto para voltar ao serviço no prazo estipulado pelo perito pode solicitar nova perícia 15 dias antes da data limite do benefício.
Antes, essa reconsideração era feita pelo mesmo perito. Agora, a nova perícia vai ser feita por outro profissional.
A portaria determina que o trabalhador que recebe o benefício terá que solicitar uma nova avaliação pericial quando não se considerar recuperado para voltar ao trabalho. O secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Alberto Beltrame, afirma que a nova medida é uma garantia de direitos, uma vez que acaba com o chamado pedido de reconsideração, quando o mesmo perito reavalia o segurado e dificilmente altera a decisão tomada anteriormente.
O segurado pode ser submetido a uma perícia por outro perito que já tenha negado inicialmente, ou seja, então ele tem a possibilidade de ter a reconsideração real. Ela foi retirada porque ela representava um retrabalho. 94% delas eram negativas. Então, elas ocupam 200 mil perícias por ano, ocupam, portanto, a agenda dos peritos. O fato de sair isso nos libera 200 mil agendas para atender mais agilmente, mais rapidamente, os demais beneficiários que precisam de perícia.
O segurado que não se considerar apto para voltar ao trabalho no prazo estipulado terá que solicitar uma nova perícia nos últimos 15 dias antes da data limite do benefício. De Brasília, Luiz Cláudio Moreira.
E segue até o dia 8 de setembro o prazo de pagamento da primeira parcela do 13º salário de pensionistas e aposentados da Previdência Social.
O pagamento é para os segurados que recebem até um salário mínimo.
Já para os que recebem acima do salário mínimo, os benefícios vão ser creditados a partir do dia 1º de setembro.
A Previdência Social vai pagar mais de 18 bilhões de reais somente na primeira parcela da gratificação a mais de 29 milhões de pessoas.
A segunda parte do 13º salário vai ser paga na folha de novembro.
Assentados da reforma agrária no país contam com um importante apoio do governo para produzir alimentos.
Além da terra, eles recebem assistência técnica para aumentar a produção e agregar valor aos produtos e assim ter uma qualidade de vida melhor.
Maracujás, goiabas, acerolas e mangas,
tudo processado e transformado em polpa. A criação de uma cooperativa foi o caminho encontrado pelas famílias do assentamento Vale da Esperança, localizado em Formosa, estado de Goiás, para comercializar as frutas produzidas nas propriedades. Tudo é feito de forma artesanal, da mesma forma que outros produtos, como doce de leite, farinha de mandioca e pães. A presidente da cooperativa, Divina Moura, conta que a produção é vendida para as escolas da região por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, do governo federal.
Cada cooperado traz a sua produção de frutas. Aqui são beneficiadas, essas frutas são envasadas e uma vez por semana entregue nas escolas municipais.
As famílias do assentamento Vale da Esperança recebem assistência técnica por meio do programa ATER do governo federal. Uma vez por semana, agrônomos e veterinários passam pelo local para orientar os assentados. Em todo o país, são mais de 9 mil assentamentos rurais. A assistência técnica, segundo o presidente do INCRA, Leonardo Góes Silva, é uma forma de melhorar a qualidade de vida das famílias assentadas. Ele destaca que, além de aumentar a produção nos assentamentos, a tecnologia agrega valor aos produtos.
O desafio da assistência técnica é levar tecnologia a esse tipo de produção, que é uma produção familiar, e organizar essa produção para que ela consiga acessar mercados, tanto institucionais quanto mercado das grandes cidades, das pequenas cidades.
Em todo o Brasil, cerca de 400 mil famílias de assentados recebem assistência técnica. O INCRA oferece ainda programas de financiamentos para a agroindústria em assentamentos, além de promover feiras pelo país para divulgar os produtos da reforma agrária. Reportagem Ney Pereira.
E ainda este ano, o governo vai emitir títulos definitivos de propriedades em assentamentos rurais.
Segundo o presidente do INCRA, Leonardo Góes Silva, ao todo vão ser beneficiadas 160 mil famílias de assentados.
Isso gera cidadania, isso abre oportunidade para que o assentado acesse outras políticas, principalmente os assentamentos mais antigos, em que as famílias sentam insegurança do ponto de vista jurídico de não ter a posse da sua terra. Esse ano, no mínimo, 60 mil títulos serão expedidos pelo INCRA nas áreas de assentamento e outros 100 mil nas parcerias que o INCRA tem com os estados. É uma política que no final a gente emite o título e o agricultor já estruturado, ele paga esse título ao governo de volta em parcelas suaves anualmente. Então ele sim, ele deixa de ser assentado e passa a ser pequeno agricultor atingido aí pelas políticas que o governo tem para o pequeno agricultor e para a agricultura familiar.
7:18.
Para garantir que os recursos do Bolsa Família cheguem aos brasileiros que realmente precisam do benefício, o governo está reforçando a fiscalização contra fraudes no programa.
Já foi implantado um sistema que cruza os dados a partir do CPF dos beneficiários.
Heloísa e Gustavo brincam no quintal de chão batido, enquanto a mãe, Aline Gomes, prepara o lanche. O leite das crianças foi comprado com dinheiro do Bolsa Família. A Aline está desempregada e mora em uma pequena casa com os três filhos em Planaltina, no Distrito Federal. Ela é beneficiária do programa há 7 meses e conta que o Bolsa ajuda a não faltar comida na mesa.
Às vezes faltava uma fruta, faltava uma verdura e com ele eu compro isso para as crianças, né? Um leite. Não falta mais com Bolsa Família, né?
Assim como a Aline, quase 14 milhões de famílias, pobres e extremamente pobres em todo o país, recebem o benefício do Bolsa Família. E para garantir que o dinheiro chegue a quem realmente precisa, o governo começou a fazer um cruzamento de dados para melhorar a fiscalização. A ação é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e tem o apoio do Ministério Público Federal e do Tribunal de Contas da União. Segundo o ministro Osmar Terra, a nova base de dados vai permitir um maior controle.
Existia um controle, mas a base de dados era menor, era pequena. Então, nós agora vamos cruzar com dados de Receita Federal, dados ampliados da Previdência, cadastros de funcionários públicos dos municípios que não tinha na base de dados, né? Com o CPF da pessoa que recebe o Bolsa Família, se cruzam todas essas informações e se vê se essa pessoa realmente precisa receber o Bolsa Família ou não.
Beneficiários que estiverem irregulares vão deixar de receber os valores mensais. Segundo o ministro, a ideia não é fazer economia, mas atender aqueles que hoje estão na lista de espera para ingressar no programa. Com o reajuste anunciado no final de junho para o Bolsa Família, o valor médio do benefício passou de R$ 162 para R$ 182,31. E o decreto assinado pelo presidente em exercício, Michel Temer, corrige a linha de extrema pobreza dos R$ 77 anteriores para R$ 85. E a linha da pobreza passou de R$ 154 para R$ 170. Reportagem Gabriela Noronha.
Voz do Brasil!
A venda de ingressos para as Paralimpíadas bateu recorde.
Em um dia foram negociadas 145 mil entradas para o evento, que começa no dia 7 de setembro.
Finais de modalidades como natação e basquete em cadeira de rodas já estão esgotadas. Natação, judô e futebol de 5 estão entre os esportes mais procurados.
Os ingressos custam a partir de R$ 10. Pessoas com deficiência e maiores de 60 anos têm direito à meia entrada, assim como estudantes e professores da rede pública municipal.
A venda dos ingressos é feita pela página oficial dos Jogos em rio2016.com.
Há 30 anos, o Brasil vem desenvolvendo uma vacina para combater a esquistossomose, popularmente conhecida como barriga d'água.
A doença é causada por vermes e atinge 200 milhões de pessoas em todo o mundo.
E hoje, o Instituto Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, anunciou que a vacina entrou na fase final de testes. Ela vai ser aplicada em humanos e, depois disso, se o resultado for positivo, fica pronta para ser usada.
A doença é causada pelo parasita Xistossoma e atinge principalmente países pobres que carecem de saneamento básico. Ela já ocupa o segundo lugar no ranking das doenças mais endêmicas do planeta, perdendo apenas para a malária. É a primeira vez que uma vacina nacional contra parasitas chega na fase final de testes. Para a pesquisadora do Laboratório de Esquistossomose Experimental da Fiocruz, Miriam Tendler, o projeto é uma das prioridades da Organização Mundial da Saúde para garantir o acesso dos países pobres a tecnologias de ponta contra a doença.
É crescente a preocupação da Organização Mundial da Saúde com o contraste que existe entre os países ricos e os países pobres no acesso a tecnologias modernas de ponta, certamente mais seguras e mais eficazes.
A partir da segunda quinzena de setembro, cerca de 350 voluntários no Senegal, país de alta incidência da doença, já começam a receber as primeiras doses. A vacina faz parte de uma parceria público-privada entre a Fiocruz e a Origin Biotecnologia S.A. Miriam Tendler, da Fiocruz, destacou a importância de países como o Brasil liderarem este tipo de pesquisa.
É um produto feito num país como o Brasil, do Hemisfério Sul, para uma doença que é importante para o Hemisfério Sul. Então, isso é a inauguração, eu acho, de uma estratégia, de uma outra lógica, mostrando que a gente é capaz de fazer isso e que abre caminho para a geração de novas tecnologias e produtos semelhantes, que eu espero muito que se alcance e que se use esse projeto nesse contexto.
O Brasil é referência na fabricação de vacinas. Doenças como coqueluche, difteria, tétano, hepatite B e febre amarela estão hoje controladas graças à tecnologia brasileira. As vacinas são exportadas para mais de 70 países. Reportagem Natália Mello.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu hoje a divulgação de um suposto tratamento de cura da AIDS.
A agência informou que o produto feito da planta Mutamba não tem registro no órgão e é, portanto, um produto clandestino, de origem e composição desconhecidas.
O suposto tratamento, divulgado em redes sociais, não apresenta testes clínicos que comprovem as características medicinais.
Os produtos irregulares, isso é, que não atendem às exigências da Anvisa, não oferecem garantias de eficácia, segurança e qualidade, que são necessárias para se saber se um produto funciona e é seguro.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Retomada do crescimento econômico. Investimentos em setores como indústria e construção civil crescem entre os meses de abril e junho.
Exportações em alta. Portos do país movimentam mais de 490 milhões de toneladas de mercadorias nos primeiros seis meses do ano.
Conta de luz continua mais barata em setembro. A ANEEL mantém a bandeira verde pelo sexto mês seguido.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite e bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.
do Brasil.